Ouve-se agora a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Bom, meu querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, governadora Raquel Lira, somos amigas há pouco tempo, né, governadora? Ministro Rui Costa e ministro Alexandre Silveira, da Casa Civil e do Ministério de Minas e Energia, me ajudam todos os dias, muito obrigada pela cooperação. João Henrique Campos, prefeito de Recife, tem coisa boa por aí, prefeito. Renata Baruz e William França, diretores da Petrobras Engenharia e Processos Industriais, como eles disseram, a Renata constrói, o William opera, com a parceria de todos vocês. Agradecimento especial ao gerente-geral da Reneste, dessa refinaria. O Márcio Maia, em nome de quem eu cumprimento também todos os demais parlamentares, autoridades e toda a força de trabalho aqui presente e que nos assistem remotamente. Nós não seríamos nada sem vocês. Bom, vamos lá para o que eu tenho para dizer, né? Presidente, governadora, autoridades, colegas da Petrobras, senhoras e senhores, muito bom dia. É uma alegria imensa estar aqui em Pernambuco noticiando o início das obras do trem 2 da refinaria Abreu e Lima. Só para vocês terem uma ideia, né? Para quem não se deu conta, essa refinaria teve o primeiro trem interrompido em 2015. E de lá para cá, ela ficou parada muito tempo, até que o ano passado nós retomamos e conseguimos concluir o trem 1. Não só concluir, como expandir a sua capacidade no início do ano, desse ano. Como de praxe, né? Toda vez que acontece um evento como esse, eu gosto de prestar contas à sociedade, prestar contas ao presidente Lula, aos ministros, sobre o que, que nós temos feito aqui nessa empresa. É muito importante isso, porque transparência, gente, é tudo, né? Então, por isso, eu vou falar um pouquinho do nosso plano de negócios 2026-2030, que nós acabamos de aprovar na semana passada, né? Nosso planejamento estratégico, que prevê aí investimentos da ordem de 109 bilhões de reais nesse quinquênio 2026-2030. Quando eu assumi a Petrobras, o presidente Lula me falou assim: olha, você está assumindo, e eu não canso de repetir isso, a presidência da maior empresa do Brasil, uma empresa estatal que tem compromisso com a sociedade brasileira. E o investimento dessa empresa é tão grande que ele é do porte de todo o investimento discricionário do governo federal. Vocês têm que me ajudar a empurrar o PIB desse país. Não foi isso, presidente? É isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Empurrar o PIB desse país depende de todos nós, depende de mim, da Renata, do William e de cada um de vocês. Todos os trabalhadores, trabalhadoras e terceirizados da Petrobras, todos os nossos parceiros estão envolvidos nessa tarefa que não é pequena, mas é muito honrosa, que é nada mais, nada menos do que ajudar o Brasil a crescer. Quando a gente fala isso, né, vamos dar um exemplo do que a gente fez, né? Assumimos em meados de 2024, estamos no final de 2025, o que nós fizemos de lá para cá, né? Uma das coisas que nós fizemos foi aumentar a produção do Brasil e aumentar a produção da parcela Petrobras. Aumentamos a produção do Brasil em um ano em 11%. Já fizeram a conta do que é isso? Né? Isso aí é mais de 500 mil barris por dia para o Brasil, né? Isso daí dá uns 250, um pouco mais, para a Petrobras. Então estamos saindo aí de uma Petrobras que estava numa média de 2.150.000 em 2023 para uma Petrobras, início de 24, para uma Petrobras que está produzindo agora na sua prorrata 2.400.000 barris por dia em média. 11% torna a Petrobras operadora em águas profundas um caso único no mundo. No mar, em águas tão profundas, nós estamos praticamente sozinhos. E tudo isso graças à tecnologia, à inserção tecnológica, à dedicação, aos estudos geológicos, às descobertas realizadas, à exploração responsável, à produção responsável. E para mostrar o que é isso, né, eu vou dizer para vocês o seguinte: temos um único campo no mar que se tornou o maior campo do Brasil, ultrapassando o nosso campo, antes Lula, agora Tupi, muito provavelmente Lula de novo, já já. Esse campo de Búzios, né, que a gente diz que já tem aí 7 plataformas, muito provavelmente vai ter 12. E esse campo, nós já estamos com ele produzindo um pouquinho mais de 1 milhão de barris por dia. E eu não me canso de dizer, vamos para 1,5 milhão. Quem sabe 2 milhões num único campo de petróleo do Brasil. Né? Lembrando para vocês que 1,5 milhão, 2 e até 1 milhão tem muito país produtor de petróleo que não produz isso. E a gente produz isso num único campo. Quem somos nós em termos de relevância para o país? Somos responsáveis pela produção de 31% de toda a energia primária que o Brasil consome. E quando a gente olha para frente, a gente diz o seguinte: queremos continuar assim. E para que isso aconteça, nós vamos ter que fazer duas coisas. Primeiro, crescer junto com o Brasil. Quando a gente fala em 2050, estamos falando em crescer essa empresa pelo menos 60%. Quando a gente fala em 2050, significa crescer agregando energia renovável. E aí vai ser etanol, biodiesel, coprocessado, eólica, solar, hidrogênio. Tudo isso está no nosso plano para 2050. Um pedacinho de cada coisa dessa está no nosso planejamento estratégico 2630. Eu não me canso de dizer que tudo isso que a gente faz é com muita responsabilidade, é com muito amor por essa companhia e é com muito amor pelo Brasil. Afinal de contas, gente, nós somos o maior investimento de uma das 10 maiores economias do mundo. A gente não pode esquecer disso, né? Esse é o resultado do nosso trabalho. Nós falamos em aumentar a produção de petróleo, mas nós também estamos aumentando a nossa capacidade de refino. Essa Reneste aqui é um exemplo disso, né? Nós esperamos, nesse quinquênio, aumentar o refino do Brasil em cerca de 400.000 barris por dia. 130 vão vir daqui, né? 130 vão vir daqui, 42 já vieram daqui no começo desse ano. Tudo isso, presidente, governadora, senhoras e senhores, está bem detalhado no nosso plano de negócios 2026-2030. Quem quiser olhar, está no nosso site, né? Como eu falei, né, esse compromisso de investir 109 bilhões de dólares, não são reais, são dólares, vem junto com a geração de 311 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos. Vem junto também com a apuração de 1,4 aproximadamente trilhão de reais em tributos. Essa também é a nossa contribuição para a sociedade brasileira. União, estados e municípios receberão um total de cerca de 1,4 trilhão de reais. Desse total constam projetos, como eu falei, de exploração, produção, refino, transição energética. Está tudo aí nesse bolo. Em dezembro, nós concluímos o primeiro trem. E agora, o primeiro trem da Remesh. E agora, nós vamos dar partida na construção responsável do segundo trem da Remesh. O William e a Renata mencionaram que daqui vai sair diesel S10. Né? 70% desses 260 mil barris por dia aqui será diesel S10. O que é diesel S10? É um diesel com quase nenhuma emissão de enxofre. Né? Contribuição da Renest, a refinaria mais moderna do Parque Fabril da Petrobras. O sonho dessa refinaria, lá no passado, em 2005, 2006, era uma refinaria de 200 mil barris por dia. Mas a engenharia da Petrobras não se conforma com limites. Os funcionários da Petrobras não toleram limites, e os limites estão aí para que a gente possa superar, né? E é por isso que nós superamos e vamos entregar uma refinaria de 260 mil barris por dia de capacidade. Presidente Lula, governadora, senhoras e senhores, eu digo que o DNA da Petrobras é de superação. Né? E quando a gente fala de superação, nós estamos falando de uma refinaria que vai entregar 260, que tem íntima relação com o Porto de Suape, onde hoje nós já operamos 81% de todo o granel líquido do Porto de Suape. Aumentando a produção da refinaria, governadora, nós vamos ter que ampliar as nossas obras no porto. Né? Então, imaginem vocês que, nesse esforço de ampliar a refinaria, já no final do ano que vem, como o William e a Renata mencionaram, nós vamos estar produzindo aqui em Sergipe, ou aqui em Pernambuco, desculpe, não mais 130, mas sim 180 mil barris de petróleo por dia. E aí a gente já vai precisar de expansão no Porto de Suape. Esse evento de hoje, né, nós estamos anunciando essa prestação de contas para Pernambuco, né, nós temos a alegria de dizer, como já foi dito também, que a gente já tem na obra, né, desse trem 2, cerca de 6 mil pessoas contratadas para essa obra, e nós vamos chegar a cerca de 15 mil. Quando a gente fala em 15 mil na obra, o ministro Rui Costa sempre diz assim para a gente: não esqueçam de contar as manutenções programadas. E quando a gente fala em manutenção programada, pode botar mais 15 mil postos de trabalho. Essa obra do trem 2, ela foi viabilizada de uma forma muito especial, porque nós fomos buscar mão de obra brasileira, empresas locais de Pernambuco com porte adequado para fazer essa refinaria. E para fazer isso, né, o que nós fizemos? Pegamos essa obra grande, que seria intolerável para empresas menores, e dividimos em 7 pacotes. Com isso, empresas menores puderam cada uma pegar a sua parte e assim viabilizar um grande esforço de construção, com a maior parte das empresas e a maior parte dos trabalhadores locais aqui de Pernambuco. Essa também foi uma forma de enfrentar a construção dessa refinaria, privilegiando a mão de obra local, privilegiando as empresas locais. Essa Remest, ela vai propiciar um acréscimo de produção de diesel S10, né, esse de baixa emissão de enxofre, de 13 milhões de litros por dia a mais. Sabe o que é isso? 7% da produção do consumo nacional de diesel. Essa Reneste, quando pronta, vai representar 17% da atendimento a 17% da demanda total de diesel do Brasil. E a gente faz isso com muita alegria, né? Dizendo para vocês o seguinte: estamos aumentando produção, estamos aumentando processamento de óleo, mas nós estamos de olho também na transição energética justa. E é por isso que a gente está melhorando a qualidade do nosso diesel, mas a gente está também provendo a Reneste, assim como outras refinarias, de uma fonte de energia limpa, que é o que vocês acabaram de ver aqui sendo assinado, que é o lançamento do projeto que vai viabilizar uma usina solar aqui na Reneste. Uma usina fotovoltaica com capacidade de 12 megawatts, que representa mais ou menos o consumo de uma cidade de 50 mil pessoas. É isso que vai ter aqui na Reneste. Com essa usina, nós vamos liberar gás natural para o mercado. Quando a gente libera gás natural para o mercado, mais gás no mercado, baixa o preço do gás, bom para todo mundo. A interligação com o SWAP, que eu falei para vocês, né? Nós vamos precisar de interação com o SWAP cada vez mais, o porto de SWAP. Essa conexão é viabilizada, Reduc e SWAP se interligam por 12 dutos, 5 terminais de óleo, 10 tanques de derivados, 5 esferas de GLP e 18 distribuidores. Daqui vai sair diesel S10, mas também vai sair gasolina, vai sair GLP e vai sair nafta. Presidente Lula, governadora, hoje nós temos o prazer de dizer que em meados de 2026, nós vamos estar produzindo, de meados para o fim de 2026, nós vamos estar implantando a torre de destilação aqui do Trem 2 e no fim do ano nós vamos estar produzindo aqui em Pernambuco não mais 130 mil, mas 180 mil barris de derivados por dia. O restante, para completar os 260, virão no primeiro semestre de 2029. Quando a gente fala da refinaria e quando a gente fala do porto, não é demais dizer que nós vamos querer entregar mais derivados por aqui, que nós vamos querer estar de olho na região do Mato Piba e que nós vamos estar de olho em ferrovia também. Né? Ferrovia é um aparato logístico importante para esses segundos 72 anos da Petrobras. Petrobras completou 72 anos e nós estamos planejando a Petrobras para no mínimo mais 72 anos. E essa expansão logística vai ser âncora desse planejamento. Para vocês terem uma ideia do que é isso, né? O ICMS de Pernambuco, recolhido pela Petrobras, foi de 1,6 bi. E o município de Ipojuca, o segundo maior município em arrecadação de tributos, ISS. Vamos falar um pouquinho do autonomia e renda. Quem é que é do autonomia e renda aí? Pois é, então nós oferecemos no programa Autonomia e Renda 7 mil vagas distribuídas em diversos municípios pernambucanos. Como já foi dito aqui também, nós oferecemos cursos gratuitos de formação inicial, continuada e técnica, em áreas como mecânica, eletricidade, instrumentação, construção civil e metalurgia. Até novembro de 25, ou seja, até mês passado, nós disponibilizamos mais de 3 mil vagas nesse estado, resultando em quase 800 alunos formados até setembro de 25. Quem está formado aí, gente? Então é isso. Um exemplo de sucesso, a gente mostrou aqui a Suzana Maria Silva e o Ronaldo Bezerra, dois dos alunos formados no segmento de montagem de andaimes, que são provas vivas do impacto transformador desse programa. Suzana, Ronaldo, levanta a mão aí, gente. Hoje nós também assinamos aqui com o SENAI a continuidade do programa Autonomia e Renda, sob o auspício da área de tecnologia, né, que marca a expansão desse setor para a tecnologia. A Petrobras é cheia de tecnologia embarcada, nada mais razoável do que a gente ter um programa Autonomia e Renda voltado ao setor de tecnologia. Será um investimento que já foi anunciado, 12,4 milhões, oferecendo curso online de letramento digital para 10 mil jovens em todo o país e formação presencial para 420 deles em 7 cidades. A atividade começa em janeiro de 26, incluem bolsas e apoio pedagógico. Investimentos socioambientais, tem mais, a Petrobras não para por aí, né, gente? Pernambuco, investimento socioambiental contempla 9 projetos nas áreas de educação, esporte e conservação ambiental. Para quem diz que a gente não liga para conservação ambiental, tá aí mais uma prova disso, que totalizam um atendimento contínuo de cerca de 22 mil participantes, com previsão de mais 110 milhões de reais até 2029. As iniciativas alcançam 29 comunidades de 7 municípios aqui no entorno da nossa refinaria. Além disso, de mais de 50 projetos culturais executados no estado. Vocês não têm ideia de quanto emprego a gente gera com arte e cultura. E é por isso que a Petrobras, com apoio do governo federal e da Lei Rouanet, se tornou a maior patrocinadora de arte e cultura desse país. Iniciativas, como eu disse, alcançam 29 comunidades, 7 municípios no entorno da Reneste, além desses projetos culturais que somam mais 14 milhões de reais. Sendo os mais emblemáticos, São João de Caruaru e a Bienal do Livro de Pernambuco. Presidente Lula, governadora, senhoras e senhores, essa é a dimensão da atuação dessa empresa, nossa querida Petrobras, aqui em Pernambuco. Uma empresa brasileira, construída por trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, parceiros dedicados, da qual nós nos orgulhamos. Nós nos orgulhamos das nossas entregas. Nós nos orgulhamos da utilização de tecnologia de ponta e nós nos orgulhamos por toda essa determinação de todo esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras e do apoio do nosso governo de liderar uma transição energética justa e comprometida com o desenvolvimento nacional. Brasil, presidente, continua sendo a nossa energia e o senhor a nossa inspiração.
Tem a palavra o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Eu muito já boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Primeiro eu quero começar cumprimentando o melhor presidente da história do Brasil, nosso pernambucano, presidente Lula, que se Deus quiser, em 2026, vai se reeleger presidente do Brasil. Quero pedir licença a todos os ministros, a todas as autoridades aqui presentes e cumprimentar a todos os trabalhadores, trabalhadoras aqui presentes. E que queria pedir, presidente, que todos os trabalhadores ficassem de pé para que a gente pudesse aplaudir vocês pelo compromisso e comprometimento com o Estado de Pernambuco. Hoje, presidente, é um dia muito especial para todos nós. Falo isso não apenas como seu ministro, seu liderado, e o senhor sabe da minha gratidão que lhe tenho, mas a minha gratidão, sobretudo, é como cidadão pernambucano. Estava dizendo, governadora Raquel Lira, como é bom poder governar ao lado do presidente Lula, porque eu posso dar um testemunho lá de Brasília. Todas as vezes que eu estive com o presidente, ele sempre pergunta por Pernambuco e pelo Nordeste. E o senhor presidente está contribuindo muito com o estado de Pernambuco. Infelizmente, nós perdemos muito no governo anterior com o ex-presidente da República. Foram 4, 5, 6 anos de obras paralisadas, que praticamente Pernambuco não teve uma obra, uma ação. Foi um desrespeito com o povo de Pernambuco. Quis o destino que o presidente Lula, o filho de Dona Lindu, voltasse a ser presidente da República para cuidar de Pernambuco e cuidar do Brasil. E a gente, presidente, por onde tem andado o nosso estado, a gente tem observado um conjunto de obras do governo federal. É a duplicação da BR-423, são 6 institutos federais, são os mais de 25 mil Minha Casas Minha Vidas, são um conjunto de investimentos na educação, um conjunto de investimentos na saúde, um conjunto de investimentos em infraestrutura que tem colocado Pernambuco na rota do desenvolvimento econômico. E na hora que a gente observa a presidenta Magda, e a senhora sabe, presidenta, da minha admiração que lhe tenho, uma mulher séria, uma mulher de valor, uma mulher competente, e a presidenta Magda é uma demonstração clara de que lugar de mulher é onde ela quiser. E hoje é uma referência não apenas no Brasil, mas no mundo. E é muito importante, presidente, e eu falava isso recentemente na semana passada, o presidente Lula voltou para ser presidente não apenas para governar pela terceira vez, mas voltou para colocar o Brasil na rota do crescimento econômico, voltou para colocar o Brasil no menor desemprego da história do Brasil, voltou para colocar o Brasil e retirar o Brasil mais uma vez do mapa da fome, voltou para colocar novamente o filho do trabalhador para estudar medicina, para poder se formar, se preparar e retomar as obras que o Brasil precisa. É por isso que do lado de lá eles estão desesperados, porque mais uma vez, ministro Rui, vão perder a eleição, porque o presidente Lula vai se reeleger presidente da República. E apostaram na briga do Trump. O Trump com o presidente Lula. e pense numa química forte que rolou. Eles já estão é com ciúme do Trump em relação ao presidente Lula. E é por isso, presidente, que o senhor cada vez mais é um líder respeitado mundialmente. Por tudo que o senhor representa em defesa da humanidade, em defesa do povo brasileiro e, sobretudo, em defesa daqueles que mais precisam. Parabéns, parabéns a todos e vamos trabalhar para cada vez mais fazer o Brasil dos brasileiros. Viva presidente Lula!
Neste momento tem a palavra o ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu poderia aqui falar e quero parabenizar toda a equipe da Petrobras, da refinaria, esse ambiente, porque eu comecei minha vida profissional na indústria. Mas eu quero, para ser rápido, mas para dizer, na minha opinião, o que é essencial nesse momento. Quero começar falando do depoimento emocionado aqui das pessoas que tiveram uma oportunidade e nos emocionou a todos ouvir esse depoimento. E perguntar a cada um de nós, se a gente desse esse microfone a cada um dos trabalhadores aqui, provavelmente cada um teria uma história emocionante, uma história de vida, de superação, de um curso que fez pela primeira vez, da conclusão de um curso no Instituto Federal, da conclusão do curso de engenharia, desempregado que estava e voltou a ter uma oportunidade. E eu me pergunto, por que que nós estamos aqui? E por que essas pessoas hoje dão um depoimento emocionado de realizando os sonhos das suas vidas? Porque elas tiveram uma oportunidade. E por que elas tiveram uma oportunidade? Porque esse país resolveu, e eu espero que definitivamente, deixar para trás escrito na página da sua história, que não quer mais presidentes que parem obras, que parem investimentos, que fechem fábricas. Esse país definitivamente será construído por cada um de vocês, por cada um de nós, pelas opções que nós faremos. Porque o presidente, este presidente, que enxerga um país grande, um país de uma empresa que desenvolve tecnologia, que é conhecida no mundo inteiro. Essa empresa que foi perseguida, que fechou e venderam parte dessa empresa depois que tiraram a Dilma. E o presidente, nos últimos meses, está reabrindo fábricas que foram fechadas, como a Fafém de Sergipe, a Fafém da Bahia, investimentos do Paraná, reabrindo estaleiros para construir navios, para construir plataformas, para dar oportunidade a milhares de pais e mães de famílias no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, no Brasil inteiro. São pessoas construindo a nosso país, a nossa nação. Nós vamos hoje à tarde inaugurar a barragem de Panelas. São 5 barragens que foram iniciadas pela presidenta Dilma. Barragens de dupla finalidade, para abastecimento de água e para contenção de cheias e de destruição das cidades. Pois bem, tiraram Dilma e pararam as obras. Mas o Lula voltou e hoje a gente inaugura a barragem de Panelas. Dá ordem de serviço para outra barragem e o presidente concluirá as 5 barragens iniciadas pela presidenta Dilma. A transnordestina, um sonho de Pernambuco, um sonho do Piauí, um sonho do Ceará, se arrastou durante anos. E o presidente Lula volta e concluirá até final de dezembro do ano que vem o trecho até o Ceará e está iniciando o primeiro lote da construção para trazer a ferrovia aqui para o porto do Recife para desenvolver Pernambuco. E eu gostaria de finalizar que é esse país que o presidente está construindo e agora em dezembro chegaremos a 3 anos de governo. Será a primeira vez com a menor inflação que o presidente da República já teve, com o menor nível de desemprego da história do Brasil, com a inflação em queda, com o dólar em queda, com os salários representando a maior massa salarial da história do Brasil, dando os primeiros passos para a justiça fiscal, porque nesse país, historicamente, quem pagou a maior parte, paga a maior parte do imposto que sustenta esse país é a classe trabalhadora, são os pobres. E o Lula, essa semana, comemorou a isenção de imposto para quem ganha até R$ 5.000. Cobrando daqueles que ganham 2, 3, 4 milhões e não pagam absolutamente nada. E é desse país, e é esse país que nós decidimos e decidiremos o que ele será. Está na mão de cada um de nós, pernambucanos, nordestinos, brasileiros, que nós temos que decidir se é o país do atraso, da obra parada, do ódio, ou o país da ciência, da tecnologia, do emprego, da renda e do salário. Que Deus nos abençoe e viva Luiz Inácio Lula da Silva!
Fará uso da palavra o ministro de Estados de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Muito boa tarde a todas, a todos. Queria cumprimentar aqui, me permitindo fazer uma correção às palavras desse jovem, dinâmico, grande líder, promissor, homem público, querido prefeito da cidade de Recife, João Campos, quando ele diz que o Nordeste faz parte da solução do Brasil. O Nordeste hoje emprestou a solução do Brasil. O maior líder republicano da história, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma alegria muito grande pisar nessa terra sagrada que empresta o presidente Lula como líder no Brasil e fora do Brasil. Eu que tive a alegria de acompanhar o presidente Lula em 22 viagens internacionais, participar com ele de mais de 80 reuniões bilaterais. Para um mineiro do interior de Minas Gerais, do Jequitinhonha, imagine a honra que é, mas mais do que isso, aprender com ele a fazer o Brasil ser respeitado de forma soberana pelo mundo, pelo que ele representa no diálogo e na defesa da paz e da prosperidade global. É uma alegria, presidente Lula, trabalhar junto com o senhor. Cumprimentar essa querida amiga, essa mulher que representa o Nordeste, a força da mulher, a decência, o trabalho e a determinação para servir o seu Estado, minha querida amiga governadora Raquel Lira. Alegria, Raquel, trabalhar ao seu lado. Cumprimentar meus colegas, coordenador do nosso governo, Rui Costa, esse grande pernambucano, jovem, e que eu tive a alegria de servir ao Brasil ao lado dele, ao lado do seu pai, e que hoje nos ajuda na equipe do presidente Lula, dirigindo uma pasta tão importante que é de portos e aeroportos. É uma alegria, Silvio Costa, ter recebido na Câmara dos Deputados ao seu lado e trabalhar ao lado do Silvinho hoje. Cumprimentar o querido também, pernambucano, Volney. Cumprimentar essa grande mulher também, que tem feito tanto pela pasta de ciência e tecnologia e que honra o Pernambuco e que nos alegra de ter o seu lado, nos aconselhando, ombro a ombro, dia a dia, solidária, humana, com grande espírito público, a minha querida amiga Luciana Costa. Alegria, Luciana, tê-la junto conosco. Cumprimentar o querido Valdez, cumprimentar aqui essa que só o sorriso dela já nos energiza literalmente, minha querida amiga senadora Tereza Leitão. Alegria, Tereza, tê-la conosco em Brasília. Cumprimentar o querido amigo Humberto Costa, colega de Senado da República, que eu tenho absoluta certeza vai voltar para poder ajudar o Brasil, Humberto, continuar ajudando o presidente Lula. Cumprimentar Maria Reis, Pedro Campos, Luciano Bivar, Carlos, nosso deputado Carlos. Cumprimentar e dizer da minha alegria de, como ministro de Minas e Energia do Brasil, ter na frente da maior companhia do país e retomando, como já foi dito aqui, as políticas públicas para fazer da nossa Petrobras cada vez mais a mola propulsora do crescimento nacional. E em nome dela, estender o cumprimento a todos os servidores dessa grande companhia e a toda a sua equipe. Alegria, Magda, tê-la junto conosco na equipe do Ministério de Minas e Energia. Cumprimentar esse querido jovem, como eu disse, promissor, defensor dos grandes valores e interesses. E aqui, não ser saudosista, mas relembrar, tive a alegria de me licenciar como secretário de Estado de Minas Gerais, servia o meu estado como secretário de Saúde, acumulando a gestão metropolitana, e fiz questão de voltar a Brasília para poder, e tenho muito orgulho disso, para poder voltar e levar a nossa querida Ana Reis para o Tribunal de Contas da União, a pedido do nosso saudoso Eduardo Campos. Alegria sempre muito grande, João, estar ao seu lado. Cumprimentar o Armando Monteiro, a Cibele Vieira, diretora da Federação Única dos Trabalhadores, a Suzana, Márcio Maia, Simone Santana, nossa deputada estadual, os profissionais de imprensa. Presidente Lula, é uma alegria muito grande correr o Brasil com o senhor para fazer tantas e tão importantes entregas econômicas e sociais do nosso governo. Essas agendas representam mais investimento nos setores elétrico, de petróleo, gás, biocombustíveis e mineração. Depois de 3 anos de governo, estamos colhendo os frutos de um esforço gigante sob a sua liderança. Presidente Lula, os efeitos das políticas públicas do seu governo para a vida do povo são evidentes. Na semana passada, uma pesquisa mostrou que o Brasil alcançou em 2024 os melhores indicadores de renda, de redução das desigualdades e da pobreza nos últimos 30 anos. Em apenas 10 meses, em 2025, foram gerados 1.800.000 empregos de carteira assinada. Isso já é mais do que aconteceu em todo o ano passado. É também uma alegria poder conduzir 2 grandes projetos sociais, presidente Lula, inspirados pelo senhor: o Gás do Povo, que já é um sucesso, e o Luz do Povo. O Gás do Povo já está entregando botijão de graça em 10 capitais. Aqui em Recife, me relatava o querido João Campos, 100 mil famílias começaram a receber o benefício. Estamos crescendo isso, já que o programa é um programa que vai ser o botijão de gás que vai ser entregue. No estado de Pernambuco, serão mais de 1.100.000 famílias até abril de 2026, em mais de 1.600 revendas para a retirada do botijão. No Brasil todo, mais de 17 milhões de famílias receberão o benefício. Para retirar o botijão, na Cevenda, eu gosto sempre de lembrar, presidente Lula, há quatro meios muito fáceis. Primeiro, o cartão do Bolsa Família. Basta levar o cartão do Bolsa Família numa revenda. Segundo, a apresentação do CPF pelo representante da família. Terceiro, o cartão específico do programa que está sendo emitido pela Caixa Econômica Federal. Quarto, o aplicativo do programa Gás do Povo, um vale digital que estará disponível em 2026. O Gás do Povo, ministro Rui, é um alívio imediato nas contas da família. Ajuda a melhorar a alimentação, a comprar o remédio ou material escolar. O programa também protege a saúde de mulheres e crianças em lares que ainda, infelizmente, cozinham com álcool ou a lenha. O Luz do Povo zerou outro programa. O Luz do Povo zerou a conta de energia elétrica para 400 mil pessoas. 460 mil famílias em Pernambuco, que consomem até 80 quilowatts. É vida mais digna para os que mais precisam. No Brasil, o Luz do Povo chega a 115 milhões de pessoas, com gratuidade ou descontos. Presidente Lula, nessa romaria pelo país afora, é esperançoso constatar como o Brasil reconhece seu trabalho e a sua dedicação. Pelo nosso convívio, constato também que o senhor está cada vez mais animado, mais feliz, mais disposto a continuar liderando o país para o país continuar crescendo. Tem uma disposição enorme de continuar desenvolvendo o país e promovendo a inclusão social. Senhoras e senhores, hoje aqui em Pojuca, celebramos duas grandes conquistas da Petrobras: a conclusão da Sinox e o início das obras do Trem 2. É o Brasil retomando a ampliação da capacidade de refino no país. A Reneste faz parte dessa trajetória de investimentos, o que se traduz em mais segurança energética e menor dependência da importação de combustíveis. Dessa maneira, a Reneste vai ajudar o Brasil a se tornar superavitário na produção de gás, do GLP, nos próximos 10 anos. Isso, Raquel, é soberania nacional. Até aqui, já mobilizamos 5.300 trabalhadoras e trabalhadores no Trem 2. A previsão é termos 30 mil novos postos de trabalho até 2029. Já foram capacitadas 7.400 pessoas aqui na região. Governadora e amiga Raquel Lira, estivemos juntos aqui em Pernambuco em dois eventos recentes, presidente. O primeiro foi para celebrar a renovação da concessão da Neoenergia Pernambuco. Com sua parceria, garantimos mais de 6 bilhões de reais para o Estado, com mais qualidade e segurança no serviço de distribuição de energia. Também estivemos em Fernando de Noronha, durante a COP, numa prova de que a transição energética brasileira é para valer. A ilha está recebendo 350 milhões de reais para ser a primeira ilha da América do Sul habitada totalmente descarbonizada. Agora, nos encontramos mais uma vez com o presidente Lula para avançar em investimentos e benefícios no estado de Pernambuco. Quando o trem 2 estiver operando, vamos dobrar a capacidade de refino, indo a 260 mil barris por dia. Abreu e Lima se tornará a segunda maior refinaria da nossa Petrobras. Como dizem as petroleiras e os petroleiros, defender a Petrobras é defender o Brasil. Uma empresa que só cresce e fortalece. E é importante dizer, presidente, é importante destacar, nós, quando assumimos o governo, mesmo com a irresponsabilidade de terem tirado, desonerado o combustível dentro do processo eleitoral, o preço hoje do óleo diesel na bomba, e é importante que toda a imprensa ouça isso, o nosso preço, considerando a inflação do nosso diesel, hoje é 36% mais barato que dezembro de 22. E a gasolina, 22% mais barato que dezembro de 22. Por isso, presidente Lula, este é o governo do Brasil, do lado, ao lado e junto com o povo brasileiro. Viva Petrobras! Viva Pernambuco! Viva o Nordeste! Viva o nosso querido presidente Lula!